Boa tarde, ouvintes da Rádio Santa Cruz, em especial os associados e associadas do sindicato. Aqui quem vos fala é o presidente Sérgio e também está conosco o colega vice-tesoureiro Gerson Morte. Vou trazer aqui dois assuntos bem pertinentes a nós agricultores e que estão aí presentes no nosso dia a dia e nos últimos dias tem gerado até um pouco de apreensão entre os agricultores. Uma delas é referente à contratação de mão de obra eventual na agricultura, principalmente na agricultura familiar, mas também essas regras valem também para todos os produtores rurais. No nosso caso, a preocupação é especial com os nossos associados, que são agricultores familiares e precisam tomar um cuidado redobrado quando da contratação de mão de obra eventual. E agora que estamos chegando próximos aí, ou em algumas situações até já o início da colheita, principalmente do tabaco, então existe em algumas situações a contratação eventual, ou então a contratação de diaristas. Então, para isso, precisamos tomar vários cuidados. Um deles seria o mais importante, talvez, fazer a contratação formal dessa mão de obra. O que nós sabemos, temos bem claro hoje, que da forma como está a lei atualmente, torna-se quase impossível para nós fazermos essa contratação de maneira formal, sendo que essa mão de obra muitas vezes é apenas um dia por semana, num pouco período agora, curto período de colheita. Então, viemos aqui mais uma vez falar desse tema e alertar e também trazer alguns esclarecimentos de cuidados que precisam ser tomados. Primeiramente, dizer também que os sindicatos de trabalhadores rurais ou agricultores familiares, como o nosso caso, juntamente com a FETAG do Rio Grande do Sul, juntamente também com deputados, principalmente o deputado Heitor Chu, estão diretamente em contato com técnicos do Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e também Ministério da Fazenda, tentando de alguma forma ver a viabilidade de pequenas adequações na lei que possam facilitar ou então, melhor dizendo, viabilizar essa contratação de maneira formal. Hoje, para fazer a contratação formal, o agricultor pode se dirigir a um escritório de contabilidade ou até mesmo ao sindicato. Mas aí eu venho trazer alguns alertas e dizer que isso não é muito simples da forma como está escrito na lei hoje. Mas venho trazer também mais uma vez informações e orientações de cuidados importantes a serem tomados, principalmente quando de que se tem um diarista trabalhando junto com a família na propriedade. Então, principalmente a questão do uso do EPI, quando se trata do caso de colocar algum agrotóxico, alguma coisa assim, fazer essa aplicação, de estar usando o EPI completo. No caso da colheita também, principalmente o caso do tabaco, uso do EPI fornecido, comercializado pelas fumageiras, que é um EPI aprovado para uso na colheita do tabaco. Também na questão da alimentação, essa alimentação, tanto um lanche como um almoço, caso fornecido pela família, pelo agricultor, ou mesmo se esse diarista traga uma vianda ou alguma outra forma, de alguma outra forma o seu alimento, na hora da refeição precisa ser feito dentro de um espaço adequado, na cozinha junto com a família, ou num espaço adequado, limpo, específico para alimentação. Jamais pode ser feito junto aos galpões, às varandas, junto a qualquer ambiente de trabalho onde se manuseia a produção. Então sempre essa refeição, tanto lanche como almoço, precisa ser feito dentro de um ambiente adequado. Uma questão de ter banheiro disponível é também uma questão importante, então um banheiro limpo, um banheiro adequado, com lixeira, com tudo que tem que ter um banheiro, então de forma limpa, caprichada. É muito importante também para que esse diarista possa usar. Outra questão importantíssima, todos já sabem e precisam tomar esse cuidado, é totalmente, expressamente proibido o emprego de mão de obra de menores de 18 anos. Então, se fala muito em mão de obra infantil, mas no caso do tabaco, menor de 18 anos não pode trabalhar na lavoura de tabaco por questões legais, então é mais um lembrete importante. Também nesse caso, que tem, por exemplo, uma mulher grávida ou pessoas com mais de 60 anos de idade, no caso da aplicação de agrotóxicos, então são cuidados importantes. Aí estou falando nesse caso até o momento de diaristas. Quando se trata da mão de obra de meeiro, de parceiro, de alguém contratado por um período maior e que fique, trabalhe junto aí por porcentagem ou por alguma outra forma, precisa ser formalizado. Precisa ser formalizado, não pode ser somente um acordo verbal. Então, esse contrato precisa ser formalizado. Muito importante que ele seja formalizado. E aí tem algumas regras também importantes para serem seguidas. Então, essas são questões importantes. Principalmente quando é nessa questão de parceiro ou meieiro, esta pessoa ela precisa ter o seu pedido na empresa, ela precisa comercializar no seu próprio talão de produtora a parte que cabe a ela dentro desse contrato de parceria. Então são lembretes importantes. Também os orientadores das empresas fumageiras, eles estão em posse dessas informações. Caso alguém fique com dúvidas sobre aquilo que estou trazendo nesse momento, além de poder nos procurar aqui no sindicato, também pode contatar com seu orientador, que eles também estão treinados, estão capacitados para auxiliar nessas informações. E repetindo, estamos ainda nessa luta, nessa batalha, para facilitar, criar meios possíveis para o agricultor poder fazer a contratação de forma formal e tirar essa preocupação, já que fazemos a contratação apenas eventual em poucos dias do ano. Então precisamos ter, de repente, regras mais flexíveis ou então, melhor dizendo, regras que se adaptem justamente às características da agricultura familiar. Também quanto à questão do pagamento, é muito importante salientar que esse pagamento seja direto para a pessoa contratada. Então isso também é algo muito importante e precisa ser comprovado também. Ainda nesse tema, não podemos esquecer da questão de segurança. Muitas vezes a gente percebe que o agricultor está acostumado a lidar com as ferramentas, com os implementos, com o maquinário, e essas pessoas também, no caso, tanto familiares como diaristas, às vezes querem ir ou voltar da lavoura com carona em cima de tratores ou de equipamentos motorizados. É algo também totalmente proibido por causa da questão de acidentes de trabalho. Então, não pode dar carona em cima de trator, em cima de implementos. Inclusive, essas máquinas já vêm, quando são compradas novas, já vêm com, inclusive, com selos de advertência. Então, é mais um lembrete importante também. Uma outra questão que eu queria trazer ainda para o dia de hoje é referente à nota fiscal eletrônica. Inclusive, alguns agricultores, principalmente integrados de empresas fumageiras, estão recebendo já nesses últimos dias avisos também de que a partir do dia 2 de janeiro seria necessária a nota fiscal eletrônica. É algo que realmente consta na lei, que a partir do dia 2 de janeiro de 2025, as notas fiscais de produtor rural passariam a ser todas de forma eletrônica. Dizer novamente aqui que ainda estamos numa tentativa de conseguir prorrogar por mais algum tempo essa questão da nota fiscal eletrônica para o agricultor, mas também precisamos ser muito honestos e objetivos com todos e dizer que isso vai cada dia chegar mais perto. Já tem produtores, principalmente quando é venda para fora do estado ou dependendo do volume de vendas anuais, que já necessitam fazer a nota fiscal eletrônica, e ela vai chegar também logo logo para todos. E talvez até não se consiga mais a prorrogação para nenhum grupo de produtores e possa eventualmente vir a vigorar a partir de janeiro. Então eu quero só tranquilizar a todos que já estamos com um treinamento marcado para os nossos funcionários, e já desde a criação da nota fiscal eletrônica para o produtor rural há alguns anos, já conseguimos avançar bastante e já temos aplicativo com a nota fiscal fácil, com a nota fiscal de maneira offline, inclusive, mesmo em locais onde a internet não pega, ela pode ser emitida e depois, quando aquele celular ou um notebook chegar em um espaço onde pega a internet, essa nota é enviada. Também tranquilizar a todos que, caso realmente entre em vigor a nota fiscal eletrônica, nós estaremos ajudando os agricultores a baixar o aplicativo no seu smartphone, no seu celular. Também estaremos ajudando a emitir a nota fiscal eletrônica para aqueles casos que não se sintam com segurança de fazê-lo em casa. E também, com toda certeza, os transportadores, no caso do tabaco, os transportadores e os orientadores também estarão certamente aptos para auxiliá-los caso não queiram ou não possam se deslocar ao sindicato, ou talvez não se sintam seguros para fazer essa nota na sua propriedade. Mais cedo ou mais tarde vai vir para ficar, mas que também a gente vai estar ao lado do agricultor, assim como sempre estivemos, para auxiliá-lo a se adequar também a essa nova modernidade que está vindo. Também nos colocamos à disposição para qualquer momento poderem nos procurar, tirar maiores informações. Eu só pediria que aguardassem um pouco até o dia 15 de novembro, e aí depois teremos ainda o resto do mês de novembro e o mês de dezembro, e principalmente a partir da nossa assembleia, que está marcada para o dia 21 de novembro, estaremos prestando informações, esclarecimentos e auxiliando os produtores também nessa questão da nota fiscal eletrônica. Me despeço, passo a palavra para o colega Gerson, desejando a todos um ótimo final de semana e aproveitem aí também tomar um chopp na nossa Oktoberfest. Grande abraço.